الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إمام المجدد رحمه الله انسجيدا منسيونا Um novo capítulo que é Babu al-Khawf min ash-Shirk, capítulo sobre o medo do politeísmo. O medo do politeísmo. O Sheikh Rahimahullah, depois dele ter mencionado o que é o monoteísmo, a superioridade do monoteísmo e os seus benefícios, bem como aquele que completar o monoteísmo, qual será o seu benefício? Em seguida mencionou aqui um ponto que é importante para todo monoteísta, que é o medo do shirk. Ter medo do shirk, yani ter medo do shirk quer dizer ter medo de cair no shirk. Ter medo de cair no shirk, que é o politeísmo, quer dizer que o monoteísta não estará firme sobre o seu monoteísmo até que ele tenha medo de cair no shirk. Pois o shirk, a pessoa que morre sobre o shirk terá um mau fim. Sendo assim, o Sheikh Rahimahullah mencionou isso para nos chamar a atenção de que o crente deve estar, yani, de olhos abertos, deve estar sempre apegado a Allah subhanahu wa ta'ala, deve sempre procurar a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala e não deve, yani, se achar que é capaz de viver sem a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns, por exemplo, pensam de que eu sou monoteísta, não é de cair no shirk, e acabam caindo no shirk sem se aperceberem. Portanto, o servo deve estar sempre apegado a Allah subhanahu wa ta'ala e não deve confiar a si próprio. Não deve confiar a si próprio. O Sheikh Rahimahullah menciona a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala neste capítulo: وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Ele menciona, rahimahullah, como evidência deste capítulo, yani que devemos ter medo do shirk, mencionou a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no surat al-Nisa, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Certamente Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa que lhe seja atribuído parceiro algum. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. E ele subhanahu wa ta'ala perdoa o que for dentre os pecados, além do shirk, a quem ele quer. Portanto, este versículo mostra-nos de que o shirk constitui destruição da pessoa no akhira. Pois Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa aquele que se encontrar com ele com o shirk. Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele não perdoa aquele que o atribui parceiros na adoração, seja qual for o parceiro que ele atribuir a Allah subhanahu wa ta'ala, seja o profeta, seja o anjo. E ele subhanahu wa ta'ala perdoa o que for além disso. Portanto, isso mostra que devemos ter medo de shirk. Yani, se Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa este pecado, que é o shirk, o politeísmo, então não há dúvida que devemos fugir do politeísmo e ter medo do politeísmo, ter medo de cairmos no politeísmo. Daí que o Sheikh Rahimahullah, no versículo a seguir, menciona a palavra de Ibrahim alayhi salam, que é o imam al-hunafa, yani, que é o líder dos, ou o pai dos monoteístas. Ibrahim alayhi salam disse, como vê no surat Ibrahim: وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ. Ibrahim alayhi salam disse, pedindo Allah subhanahu wa ta'ala, rogando Allah subhanahu wa ta'ala: وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ. E afaste a mim e a minha descendência, yani os meus filhos, afaste-nos de adorarmos os ídolos. Ele pede proteção de Allah subhanahu wa ta'ala para que o afaste da adoração dos ídolos, ele e os seus filhos. Isso devido ao perigo do shirk. Veja Ibrahim alayhi salam, yani, o pai dos monoteístas, aquele que derrubou ídolos, está com medo do shirk e pede a Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ficou com medo do shirk ao ponto de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que o proteja de adorar ídolos, seja ele, bem como os seus filhos. Portanto, isso mostra-nos do perigo do shirk. Sendo que o shirk é algo perigoso, devemos ter medo disso. Devemos ter medo disso. Yani, Ibrahim alayhi salam não irá de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que o afaste de algo, como o caso de adoração de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não é capaz de, ele não iria de pedir isso, senão se isso for um perigo. Yani, pedir que Allah o afaste da adoração dos ídolos, isso mostra que essa ação é perigoso, é algo perigoso. Yani, até um profeta como ele pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para que o protegesse da adoração dos ídolos. O que fará nós? O que fará nós? Portanto, neste primeiro versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa, yani, dá-nos uma informação certa de que Ele subhanahu wa ta'ala não perdoa ao servo que vem a Ele, yani, que morre sobre o politeísmo. Isso Allah subhanahu wa ta'ala nos informa para que a gente fique com atenção e para que a gente fique com cuidado, para que não possamos cair nesse perigo que é o shirk. E Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo diz que Ele perdoa, seja o que for, além do shirk, a quem Ele quer, subhanahu wa ta'ala. Isso constitui uma graça dEle, subhanahu wa ta'ala, para que os servos não percam a esperança da sua misericórdia. Portanto, aquele que morre enquanto politeísta, enquanto atribuiu parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, essa pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala não irá de perdoar a ele. Por mais que venha com uma montanha de ações, enquanto houver nele politeísmo, associação de parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, não há dúvida de que isso será a sua destruição, pois Allah subhanahu wa ta'ala não irá de o perdoar. E aquele que vive com pecados que não sejam shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, se quiser, irá de o perdoar ou irá de o castigar de acordo com os pecados que ele tem. Mas não será como o primeiro, aquele que é politeísta. Politeísta fica eternamente no inferno. Enquanto o pecador, dentre os monoteístas, Allah subhanahu wa ta'ala, se quiser, irá de perdoar a ele. Se quiser, irá de o castigar de acordo com os pecados que cometeu. Em seguida, no versículo que o Sheikh Rahimahullah mencionou, وَجُنُوبِنِي وَبَنِيَا أَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ, as palavras de Ibrahim alayhi salam. As palavras de Ibrahim alayhi salam neste versículo mostram-nos de que Ibrahim alayhi salam tinha tanto medo do shirk ao ponto de suplicar Allah subhanahu wa ta'ala, pedir Allah subhanahu wa ta'ala para que protegesse ele e aos seus filhos, para que não caísse na adoração de ídolos. Yani, essa é uma prece de Ibrahim alayhi salam, o pai dos monoteístas. Isso porque a fitna de adoração a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala é grande. É grande. Daí que você vê em alguns países, em algumas regiões do mundo, as pessoas adoram quase tudo. Adoram até animais. A fitna de ibada, غير الله, é grande. Existem dajjalun, existem indivíduos que chamam para esse caminho e embelezam esse caminho a ponto das pessoas adorarem até as partes privadas, como existem em algumas regiões do mundo. Portanto, a fitna do shirk é algo bastante grande, que a pessoa não deve ficar a confiar a si próprio, dizer que eu sou monoteísta, eu não tenho medo disso, eu não vou cair no shirk, eu conheço o politeísmo e conheço o tawhid e pronto. O coração do servo, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, está sobre dois dedos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele subhanahu wa ta'ala vira isso como ele quiser. Algumas pessoas nasceram sobre o monoteísmo, mas durante o dia e a noite mudaram, ficaram politeístas. Portanto, tenha medo do shirk e procure Allah subhanahu wa ta'ala a proteção contra o shirk. Portanto, por que o Sheikh Rahimahullah mencionou esses dois versículos? Ele, Rahimahullah, mencionou esses dois versículos nesse capítulo porque o primeiro versículo, que é Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, esse versículo indica que o shirk, o politeísmo, é o maior pecado. É o maior pecado. Não existe pecado maior que o politeísmo. Não existe pecado maior que o politeísmo. E aquele que morre sobre o politeísmo, Allah subhanahu wa ta'ala não o perdoará. Portanto, isso mostra a importância ou a obrigação do servo temer o shirk. Se você sabe que essa ação, Allah subhanahu wa ta'ala nunca irá te perdoar, aquele que morre sobre isso, então isso obriga-te a temer essa ação, temer bastante essa ação que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. E o versículo a seguir, o Sheikh Rahimahullah mencionou nesse capítulo, pois indica que Ibrahim alayhi salam teve medo do shirk, sobre si, bem como sobre os seus filhos. Sendo assim, ele invocou Allah subhanahu wa ta'ala para que o salvasse do shirk, ou protegesse do shirk. Se esse é o caso de Ibrahim alayhi salam, o que fará o nosso caso? O que fará o nosso caso? Ibrahim alayhi salam era profeta e próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, Kalimullah, Allah subhanahu wa ta'ala falou diretamente com Ibrahim alayhi salam. Mesmo assim, Ibrahim alayhi salam tinha medo do shirk, tinha medo de cair no shirk. Isso mostra o perigo do shirk. Se esse é o caso de Ibrahim alayhi salam, então qual será o nosso caso? Devemos ter ainda mais medo do shirk, pois Ibrahim alayhi salam, mesmo sendo próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, Khalilullah, mesmo sendo aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala falou diretamente, tinha medo do shirk, mesmo sendo profeta. Então, o que fará a nós que viemos muito tempo depois de Ibrahim alayhi salam, que vivemos num tempo de shubuhat, um tempo onde há bastante equívocos, um tempo onde há bastante chamadores do politeísmo, não há dúvida de que o nosso medo deve ser ainda maior. E nesses dois versículos podemos tirar algumas lições. Dentre elas é que o shirk é o pecado maior. E Allah subhanahu wa ta'ala informou-nos de que ele não perdoará aquele que morrer sobre o shirk. Allah subhanahu wa ta'ala não perdoará aquele que morrer sobre o shirk. E também estes versículos que a gente viu podemos tirar como lição de que os pecados que não constituem shirk, yani os pecados além do shirk, Allah subhanahu wa ta'ala colocará sobre a sua vontade. Aquele que vier com pecado além do shirk, estará sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, se quiser, irá de perdoar a ele, por mais que ele não tenha feito arrependimento. E se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, irá de castigar a ele de acordo com o pecado que ele cometeu. E dentre as lições também que podemos tirar é o medo do shirk. Yani devemos temer o shirk. Devemos temer o shirk. Yani quer dizer que devemos temer cair no shirk. Pois Ibrahim alayhi salam, que é imam al-hunafa, yani o imam, o líder, o exemplo dos politeístas, ou melhor dizendo, o exemplo dos monoteístas, o exemplo dos monoteístas, ele pediu refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra o shirk. Pediu refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra o shirk. E sendo ele próprio alayhi salam aquele que derrubou ídolos, ele yani, derrubou ídolos que o povo dele adorava, mesmo assim ele pediu a Allah subhanahu wa ta'ala refúgio contra a adoração dos ídolos. Portanto, isso mostra o perigo, isso mostra o perigo do politeísmo, isso mostra o perigo do politeísmo. Também este versículo, ou esses versículos que a gente viu, mostram-nos de que é permissível a gente pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja de uma calamidade. É permitido a gente pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja de uma calamidade. E também mostra-nos, nesses versículos, de que o servo não deve confiar a si próprio. O servo sempre necessita de Allah subhanahu wa ta'ala. O servo sempre necessita de Allah subhanahu wa ta'ala. Também, os versículos mostram-nos de que é permitido o pai fazer doar para si próprio, bem como para seus filhos. Fazer doar para si próprio, bem como para os seus filhos. E também, nesses versículos que a gente viu, são uma refutação àqueles que dizem que não existirá o shirk, o shirk não existe. Yani, o politeísmo não existe. Yani, existem algumas pessoas que dizem que o politeísmo não existe nessa umma, yani, na nossa nação, nós muçulmanos, não existe entre nós politeísmo. Sendo assim, acabam adorando outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Adoram o profeta sallallahu alaihi wasallam e dizem que isso não é adoração, mas sim é procura de aproximarmos-nos a Allah subhanahu wa ta'ala por via do profeta. Tudo isso constitui shirk. Portanto, essas são algumas lições que podemos tirar nestes dois versículos que o Sheikh Rahimahullah mencionou, e os restantes textos que vêm a seguir iremos ver noutra oportunidade. O sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.